340470.
Temática do dia.
Onze horas 9 minutos, 24 graus de temperatura. Estamos de volta com o nosso Temática, já estamos entrando na última hora da nossa programação dessa terça-feira, é claro que do Temática. E nós vamos tratar de um assunto muito presente na vida de todo mundo praticamente, principalmente quem tem criança na escola. Nós vamos falar sobre merenda escolar na rede municipal de ensino aqui de Lagoa Vermelha. Eu quero cumprimentar as nossas convidadas de hoje, os nossos convidados, porque temos 3 nutricionistas e eu quero cumprimentá-los. Inicialmente, a nutricionista responsável técnica pela merenda escolar, Cristiane Luzi, prazer recebê-la. Cristiane, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos radio-ouvintes da Cacique.
Seja bem-vinda.
Obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre alimentação escolar.
Falando do que gosta, né, Cris?
É, do nosso trabalho diário.
Diário. Quero cumprimentar também a Silmara Mariosa, que é nutricionista e também está conosco. Silmara, prazer te receber. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, prazer é meu. Bom dia também a todos os nossos radiovintes.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
E também o Emerson Soligo, que é nutricionista, o Emerson que inclusive já esteve aqui em outras oportunidades, agora está de volta, Emerson, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar novamente aqui.
E é um prazer estar recebendo vocês aqui para falar desse assunto que é tão especial. Para começarmos, qual é o papel da equipe de nutrição? Porque a gente está tendo aqui 3 nutricionistas que trabalham com a merenda escolar. É uma equipe. Qual é o trabalho dessa equipe na construção do cardápio da merenda escolar? Como é que ele é pensado para atender as crianças? Porque são diferentes idades, diferentes públicos que vão se alimentar na merenda escolar. Começa contando para nós, Cristiane, como é que é esse trabalho.
Então, Rudi, esse ano a gente conseguiu formar essa equipe, né? Uhum. Até então eu vinha trabalhando sozinha e foi uma grande conquista, né, nossa para 2026, a equipe de nutricionistas. Agora a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor. Então, o cardápio é pensado conforme a faixa etária da criança, né? Temos cardápio de berçário, de maternais, pré-ensino fundamental, para turno integral e para turno único. A gente planeja o cardápio seguindo a legislação do PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, né? Uhum. Tem tudo que precisa, né? Praticamente o cardápio é bem abrangente, né? A gente tem que seguir ali os parâmetros para conseguir atingir as demandas nutricionais dos alunos, né? Para quem fica em turno integral tem que atingir 70% das necessidades de macronutrientes e micronutrientes essenciais, né? E para quem fica turno único é 30%, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino infantil. Uhum. Então, a gente distribui e faz o cardápio pensando na faixa etária e levando em consideração também regional, né? Preferências.
Sim.
Mas desde que esteja dentro do que pode e o que não pode, né, ser feito e ser servido aos alunos, uhum, das escolas.
É feito esse cardápio, Emerson, toda semana, todo mês? Como é que é a rotina para a construção do cardápio da merenda escolar?
Isso, o cardápio é feito semanalmente, né? Como a Cristiane falou ali, de acordo com a faixa etária, né, dos nossos alunos, né? E conforme também a questão ali das EMEIs e as EMEBs, né? Que é a educação infantil e o ensino fundamental básico, né? Então, é elaborado, então, de acordo com as necessidades de cada aluno, né? E conforme a questão de estoques, né, que se tem, a entrega da agricultura familiar, né? E as necessidades calóricas, né, e de proteínas, né, e vitaminas e minerais que são essenciais ali para o desenvolvimento, né, das crianças.
Tudo isso é pensado para cada idade da criança no período escolar?
Isso mesmo, é pensado para cada faixa etária que a gente atende, né? Então, dentro do berçário, no maternal e na educação infantil ali nos prés.
Uhum. Silmara, vocês fazem o cardápio baseado em cima do que já tem de alimentos disponível ou vocês criam o cardápio e a partir dali se busca os alimentos que está no cardápio? Como é que é essa sistemática?
Fizemos de acordo com a disponibilidade de alimentos, principalmente da agricultura familiar. Uhum. Então, depende muito do que é do clima, né? Do Sim. que é de época, porque não adianta colocar no cardápio alimentos, preparações que não temos disponíveis, né? Então, a gente sempre faz de acordo com a legislação, com atingindo, né, os percentuais que o PNAE exige, mas de acordo com o que temos disponíveis na parte dos perecíveis, uhum. né? Dos demais, então a gente planeja e faz as compras de acordo com o cardápio, Sim. de acordo com o que está planejado.
E é grande o percentual de alimentos que são adquiridos através da agricultura familiar?
Sim, a partir desse ano, né, tem uma nova lei que obriga que 45% dos alimentos sejam comprados diretamente da agricultura familiar. E no nosso município atingimos um percentual de 47%.
Já estão além do que a lei determina.
Isso. Então.
E todos esses fornecedores, eles são de Lagoa Vermelha ou tem alguns que são de fora também?
Tem, eu vou responder.
Sim, aqui. Claro.
Tem alguns de fora. Uhum. A verdade é da agricultura familiar, a grande maioria dos produtores são cooperados ali da cooperativa...
A Colaf,
é. Isso. E quando eles não têm o produto que a gente espera, por exemplo, o suco de uva é uma cooperativa de outra cidade
Sim.
que ganha, né? Então, se não tem o que a gente pede na chamada pública, então entra outras, ou cooperativa ou produtor individual, né?
Uhum.
E daí, mas a grande maioria daqui e os cooperados que são da região, né? Não
Sim.
tem os que são cooperados, mas é São José do Ouro, é outras cidades, por exemplo.
Uhum. E é feita toda essa aquisição através de licitação também? Como funciona todo o processo público?
Sim, a agricultura familiar é feita através de chamada pública.
Chamada pública.
Isso. Uhum. Que é específico para a agricultura familiar PNAE.
Sim.
Né? Então, já tem todo lá o edital já programado, todas as regras,
uhum.
né? E as demais compras é através de pregão eletrônico,
Sim.
né? Daí, como todas as compras de prefeitura, daí os outros gêneros, né?
E uma dúvida que me ocorreu agora, somente pode participar desse processo para compra a pessoa que está vinculada a uma cooperativa, uma organização ou uma pessoa, um produtor normal que não tem um vínculo pode também participar?
Pode o produtor individual também.
Uhum.
Na regra da chamada ali, o primeiro, vamos dizer, que tem prioridade é um conjunto, é um grupo
Sim.
né, formal de agricultores, de produtores, enfim. E depois vem o individual. Então, primeiro eles tentam pegar no grupo ali, na uhum. cooperativa, enfim. E depois, se não tem, daí pode ser individual. Daí, desde que tenha a papelada lá, né? Que vê com o setor de compras, né? O que precisa para apresentar, para entrar nessa chamada, né? Daí, tudo certo.
E a entrega da merenda nas escolas acontece todo dia, tem dias que, ó, hoje é dia de fazer entrega, daqui 2, 3 dias de novo. Como é que funciona esse processo de entrega, Marcelo?
Normalmente, na segunda-feira, então, a gente recebe os perecíveis, né, da agricultura familiar. Inicialmente, então, são feitas as separações, né, uhum. desses alimentos e são distribuídos, né, ao longo do dia para as escolas e para as... e-mails, né?
Sim. Tem critérios a serem seguidos, quem vai fornecer, né, Silmara, quem vai fornecer esses produtos, existem critérios, tem que se enquadrar dentro desses critérios para poder comercializar o seu produto para merenda. É assim que funciona?
Isso. E quando fizemos o recebimento lá no setor, fizemos a conferência da qualidade, né, dos produtos, se está de acordo. E no caso de não estar com a qualidade desejada, aí a gente conversa, né, com
uhum.
o produtor, com faz o a devolução,
Sim.
enfim.
Se precisar fazer a troca, faz a troca.
Isso.
E vocês acompanham na escola, existe um contato, sem dúvida tenha, um contato direto da equipe de nutrição com as merendeiras, porque tem toda essa preocupação de montar o cardápio, saber tudo que faz para cada faixa etária, para cada turno, para quem tem turno integral. Vocês acompanham também na escola o trabalho que é feito?
A partir dessa semana, uhum. iniciamos o acompanhamento nas escolas. Então, esse trabalho diretamente com as merendeiras, para estar dando um apoio, um auxílio na questão de dúvidas também, no cumprimento do cardápio, né? E o acompanhamento também da aceitação pelos alunos, das das preparações, justamente para que a gente veja se há necessidade de fazer alguma troca, enfim, sim, fazer testes de aceitabilidade com novas preparações. Então, agora, eu e o Emerson vamos fazer esse trabalho de acompanhamento diretamente nas escolas.
E nós falávamos fora do ar, fazendo uma retrospectiva não tão distante, como tem evoluído, como tem mudado a merenda escolar. Hoje, a merenda escolar é uma alimentação completa. Os alunos, eles se adaptam, eles gostam? Como é que é a aceitação dos alunos, Emerson, para a merenda, para o que é ofertado?
É, na verdade, se evoluiu muito em questão nutricional, né? Uhum. Teve toda essa questão de fiscalização, aumento, né, de demandas, né? Até questão de repasses, né, do governo. Então, acabou-se tendo esse controle melhor, né, nutricionalmente. Porém, ainda existe muito trabalho a ser feito, né? Pois dentro da escola a gente tenta fazer todo esse controle, né? Estimular a questão da alimentação saudável. Porém, muitas vezes em casa a rotina é totalmente diferente, né? Tem muitos alimentos que, inclusive, as crianças não conhecem, desconhecem, né? Porque em casa não tem aquele hábito. Então, a gente verifica ainda um consumo um pouco abaixo do ideal, né, durante as refeições dessas crianças. Então, o nosso intuito agora é tentar fazer esses trabalhos de educação nutricional também, né, que acabe sendo levado para casa, né, essas questões, para tentar realmente melhorar a questão da saúde, né, das nossas crianças. E fazer também um trabalho ali com os professores, né, os atendentes, que são essenciais, então, para o nosso auxílio ali na questão nutricional das crianças. Uhum. Então, acaba que ocorre, né, a insistência para as crianças, mas como a gente conhece, as crianças muitas vezes não param, né, elas preferem brincar, tem outros, né, meios que acabam sendo mais atrativos para ela. Então, nós acabamos tentando fazer esse trabalho juntamente ali com os atendentes para que a criança consuma, né, uma quantidade adequada desses alimentos.
A gente sabe que há toda uma preocupação. Existe uma refeição de merenda, por exemplo, que tem a proteína, que tem o carboidrato, que tem a salada. A criançada realmente não gosta de salada ou gosta? O que vocês percebem, Emerson?
É bem... Posso...
Sim, pode, claro, Cris.
É bem diverso, assim, é até o público da própria escola. Às vezes, uhum, numa escola eles comem repolho, por exemplo, repolho, né? Adoram repolho, cenoura. Na outra, não, querem saber da cenoura. E é sabe, é a beterraba, mas sempre alguma coisa eles vão aceitar.
Sim.
Mas não é a totalidade. Uhum. A gente apresenta, né? Procura sempre colocar no cardápio e as merendeiras fazem, cozinham, enfim, preparam ali o vegetal. Mas lá, na hora de ir pro prato, eles recusam, né? Até nem separam no prato.
Deixa do ladinho,
né?
Deixa ali,
do
não
lado.
Quero.
Mas a gente sempre orienta para que elas coloquem, né? A primeira servida coloca todos os tipos, sim, de alimento que estão presentes naquela preparação, no almoço, por exemplo. E se a criança mesmo não quer, deixa de lado, sim, né? Mas ela
às
sabe
ela...
que existe,
e às,
né,
vezes ela diz que não gosta, mas não provou, daqui a pouco vai
também
provar e vai gostar, né?
Também, aí entra o trabalho das atendentes, das professoras, das próprias merendeiras, em dar uma insistida, né? Falar da importância daquele vegetal, né? Que cresce com saúde, etc, né?
Uhum.
Então, ali vai um pouco de paciência também, né? Eu sei que a grande maioria tem essa paciência.
Sim.
Às vezes, tá até naquela prece e tal, daí deixa passar, né? Mas aí, numa próxima, ele vai ver de novo aquele alimento no prato. De repente, ele vai dar uma provada, vai ver que o colega comeu, vai comer também. Porque na escola, eles se incentivam entre eles,
uhum,
né?
Sim.
Em casa, às vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas lá na escola, ele vem do colega, né, comer, ele vai experimentar, às vezes vai gostar, vai passar a comer também. Isso aí existe também.
E a gente percebe que sempre na preparação de cada ano letivo, vocês têm um encontro com as merendeiras, com as pessoas que são responsáveis por fazer, por servir a merenda. É produtivo, é válido e é necessário esse tipo de encontro. Já aconteceu nesse ano, com certeza, para o início do ano letivo, Cris?
Sim, nós tivemos a formação ali no dia que a Secretaria de Educação disponibilizou para formações, nós tivemos a formação das merendeiras,
uhum,
em que a gente falou sobre a manipulação segura de alimentos, né, que a gente tem que passar todo ano para elas, sobre higiene na manipulação, e ali a gente já aproveita para dar uma conversada, né, alinhar algumas coisas, né, o cardápio está mais, vamos dizer, atendendo 100% a legislação. Então, teve algumas dificuldades, principalmente com a questão do açúcar até 3 anos, né? Que tem que tirar, não pode dar nada doce. Então, a gente vai encontrando dificuldades e elas vão comentando, vão falando da realidade da sua escola, a gente vai trocando ideias com elas, agora com os colegas também, tem mais ideias, mais, né, como articular, né, programas diferentes para tentar ir ajustando o máximo possível, né, para que fique dentro
do que realmente precisa. Porque existe uma legislação a ser cumprida, né, Cristiane? E tem que cumprir a legislação.
Sim, tem agora a 6 de 2020, que é aquela que restringe mais ultraprocessados e faz com que a gente tenha que colocar quase 100% de alimentos in natura e minimamente processados, o que é um desafio, porque é tudo, digo, praticamente tem que colocar feijão e arroz no café, almoço e na janta, né? Porque tudo quase é processado, assim, né? E a cultura alimentar é essa. A gente vem de crianças que abrem pacotes todo dia, né? Vem com hábitos de casa errados e daí na escola se depara com aquele prato de polenta com carne moída e é isso aí, sabe? Não tem muito, com uma maçã, com brócolis, sim. E é isso aí.
Tem que adaptar.
Tem que adaptar.
Tem que ir acostumando. Isso. A gente vai fazer um intervalo, 11 horas e 25 minutos agora. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta na sequência conversando sobre merenda escolar com a equipe de nutrição da Secretaria Municipal de Educação aqui de Lagoa Vermelha. Então a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. É a oportunidade perfeita para renovar o seu lar com muita economia. Vem para a Lojas Benoit, pois a menor parcelinha do varejo é aqui. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas 31 minutos, 25 graus de temperatura, estamos de volta. Hoje estamos falando sobre merenda escolar. Estamos recebendo aqui a equipe de nutrição, que é responsável, a equipe técnica responsável pela área de nutrição da merenda escolar da rede municipal, os nutricionistas Cristiane Luz e Silmara Mariosa e também o Emerson Soligo. Nós vamos entrar num assunto agora, que é um assunto que a gente vê que está cada vez mais presente na vida de todo mundo, que são as restrições alimentares, alergias, intolerâncias, um não pode comer isso, outro não pode comer aquilo. Como é que é feita a administração dessa situação? Tem como ajustar a merenda para quem tem restrição alimentar, Cris?
Então, a gente sempre que surge, né, a criança, o aluno que tem a restrição, a gente pede o laudo médico, né? Primeira coisa. Aí a família leva até a escola, encaminha até o setor. E a partir daí a gente vê o que tem disponível para esse tipo de alergia e intolerância. Se é um bebê, por exemplo, tem alergia à proteína do leite de vaca, a gente oferece a fórmula, né? E faz a orientação quanto ao uso daquela fórmula. Se é uma criança intolerante à lactose, o setor fornece o leite, zero lactose, então faz as preparações que vai leite e usa aquele, né? E tem que cuidar na manipulação ali para não ter. E vai toda a orientação quanto àquela intolerância, aquela alergia de alimentos presentes na escola que a gente manda, que tem ou não aquele alimento que não pode. Então, o que, que ela não vai poder servir para a merendeira lá na escola, né? O que, que ela vai poder servir e o que, que não vai poder servir pro aluno, né? Com a restrição. Daí essa orientação vai lá para a escola, para a merendeira, a gente conversa. Se é algum outro tipo de transtorno que tem alguma dificuldade alimentar, a gente faz um atendimento lá na escola mesmo, conversa com a família se precisa, conversa com a equipe da escola e faz, tenta fazer um planejamento, né, da alimentação dessa criança, né, com o que pode ser oferecido na escola. Porque só não, assim, se é uma coisa muito de padaria, alguma coisa ultraprocessado, uma fritura, alguma coisa assim, a gente não deixa que levem, né? Não pode Sim. levar nada de casa. Então, também tem a questão dos laudos mesmo. Se a criança tem mesmo a dificuldade ali alimentar ou se é só uma seletividade que é passageira, enfim, né?
E tem que ter uma atenção quanto a isso, né, Emerson? Nós falávamos, inclusive, aqui durante o intervalo, existe aquelas condições, aquelas restrições, não pode comer isso porque é intolerante, vai dar problema, porque tem alergia, vai dar problema, mas tem algumas crianças que elas são seletivas, elas comem o que elas querem, o que elas gostam, mas não tem como fazer uma adaptação de cardápio de acordo com o gosto de cada aluno, isso é impossível, né, Emerson?
Exatamente. Existe a seletividade natural da criança, né? Tem períodos que elas vão comer um determinado tipo de alimento, tem outros que vão comer, vão acabar excluindo aquele alimento que mais gostavam, né? Então tem que ter todo esse trabalho por trás, né? Inclusive da família, né? Pela questão de insistência. Tem alguns estudos, né, que falam que para você criar um hábito é 21 dias, né?
Sim.
É praticamente mais ou menos isso em relação à criança. Você tem que oferecer, em média, 11 vezes um alimento para a criança para realmente você perceber que a criança não gosta realmente da textura ou do gosto daquele alimento. Então, isso vai é o natural da criança durante a infância acabar tendo essa seletividade, né? Então, o que tem que cuidar é quando aquilo se torna muito frequente e leva por longos anos, né?
Sim.
Ou períodos maiores, assim. Então, você acaba percebendo que isso pode se transformar posteriormente num transtorno, né? Alimentar, então... É algo um pouquinho mais grave. Por isso que a gente pede essa questão dos laudos médicos, né? Ou até mesmo nutricional, né? De um profissional que realmente saiba fornecer, né, as informações necessárias para dizer que aquela criança realmente tem uma seletividade alimentar que possivelmente mais para frente pode se transformar num transtorno.
E existe intolerância que ela tem um período, ela é transitória, não é? Por exemplo, intolerante à lactose não vai ser a vida inteira. Eu conheço crianças que tiveram intolerância à lactose transitória. Foi um período, depois voltaram, passaram por uma readaptação alimentar e voltou ao normal. Também tem que se ter uma atenção para isso.
Exatamente. O nosso corpo, na verdade, ele se adapta, né, a muitas mudanças, né?
Sim.
E de certa forma, a questão da lactose também. Então, tem os graus de lactose, né? Algumas crianças vão tolerar um iogurte, outras já não. Alguns vão tolerar queijos, outros não. Então, vai depender do grau de lactose, né, que vai ter em cada tipo de alimento. Já a questão dali do glúten, né, a celíaca, já é um pouquinho mais complicado, né?
Sim.
É uma coisa que você não volta ao normal, né? E é algo que causa inflamações e é mais complicado.
Então,
tem que ter um cuidado maior em relação a isso.
Silmara, hoje, se a gente for fazer uma análise geral, são os bebezinhos, são os mais pequenininhos que tem que se ter uma atenção maior ou os grandes também? Nessa questão de algumas coisas, das restrições, vocês acabam percebendo isso de alguma forma ou isso aí a escola mesmo direciona quando chega lá a merenda?
É a escola mesmo que nos passa, né, uhum. os laudos, então acontece isso em várias idades, né?
Sim.
Não só os bebês, também os
maiorzinhos.
Os maiores também acabam desenvolvendo, né, essas alergias, intolerâncias, enfim. Uhum. E é importante que, por exemplo, como estávamos falando da intolerância à lactose, que dependendo do grau de intolerância, que depois, aos poucos, tente introduzir novamente o alimento para ver se vai apresentar a intolerância ou se começa já a aceitar alguns alimentos, né?
Sim. É uma certa... Não é uma insistência, mas trazer isso para o dia a dia para ter essa mudança de hábito e adaptando e, quem sabe, voltar a uma alimentação normal.
Isso.
Como equipe de nutrição, vocês têm toda essa responsabilidade de seguir normas, de seguir legislação e tudo mais. Mas é muito importante a presença e a participação da família, né, Cris? A família também trabalhar isso em casa. Como você disse, se trabalha as merendeiras, os serventes, os professores, tentam mostrar para a criança o que, que é bom, o que, que faz bem, mas se a família entra no processo, também contribui bastante.
Ajuda muito, né, Rudi, porque a criança tá ali na escola, às vezes ela vai meio período, às vezes vai o dia inteiro, enfim. Mas aí chega em casa, parece que desaprende, vamos
Sim.
dizer assim, né? Porque daí ela consegue o que ela quer. Ela tem lá o, sei lá, a bolachinha, o... Eu sempre lembro da bolacha e o salgadinho.
Sim, bolacha,
né?
Recheada e salgadinho
é fácil,
são,
né?
São os tipo, vilões.
É, às vezes até assim, a gente já sabe que quando sai da escola, a criança às vezes sai com fome. Por exemplo, não comeu lá o lanche da tarde e a mãe já tá com a bolachinha no carro esperando para a criança comer, sabe? Então, não comeu bem, tudo bem ali na escola. Aí em casa ela vai ter o que ela quer. Então, os pais têm que cuidar também essa parte, né? A educação nutricional em casa. Porque eu acho que a maioria tem acesso à informação.
Com
e é
certeza.
Tão difundido, né? Da questão dos ultraprocessados, do perigo que é para a saúde, né? Começa na infância a se cuidar. Desde bebê, a gente tem que se cuidar a vida inteira para evitar doenças, né? E então em casa os pais têm que controlar também, não é só na escola, larga o filho lá na escola e que se vire, né? Depois em casa faz qualquer tipo. Então vai ser tipo um trabalho jogado fora, vamos
Sim.
dizer assim, né?
Tem que ser um trabalho em equipe dessa forma.
Isso, tem que ser uma equipe, com o conjunto da família, de toda a escola, né? Da comunidade escolar, né? Que auxilie também e que pegue junto, inclusive, a comunidade escolar, ali as próprias professoras, diretoras, né? Que ajudem nós, né, a fazer esse papel de educadores
Sim.
nutricionais também. Eles já fazem de educadores. A própria merendeira, a gente conversou também no dia da formação. Elas também são educadoras, né? Todo mundo que é da escola ali é educador. Então, tem que educar para essa parte da alimentação também.
Educação completa num todo,
Isso,
né?
Isso, porque a alimentação é importantíssima, né?
Sim.
Se a gente se alimentar bem, vai evitar muitos transtornos futuros, né?
Rendimento escolar melhor e tudo isso,
Sim,
né?
Inclusive, né? Como a gente sempre diz, tem gente que vai para comer na escola.
É verdade.
Né?
Tem muitas pessoas que a refeição principal é feita na escola.
Exatamente. A escola oferece coisas que em casa a criança nunca vai ter acesso, talvez.
Sim.
Né? A gente tem peixe na alimentação escolar. Que criança, né? Nem todos têm acesso a peixe. É uma coisa, né, de alto custo,
é,
né?
É verdade.
Enfim, agora também, aproveitando falar do peixe, eu falar da carne. A gente tem carne todos os dias no cardápio. De uma forma ou de outra, tem a proteína da carne, que é essencial.
Sim.
Né? Então, na escola eles estão respaldados, né? Mas em casa, daí, as famílias têm que ajudar, né?
Como mensagem, fica esse recado para as famílias.
Isso,
né?
Não sei se... Fica esse recado, tem que ajudar
tem
nós.
Tem que contribuir. Gente, o nosso tempo encerrou. 11h41, a gente precisa finalizar por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. Para qualquer outro momento, nós estamos à disposição.
Agradecemos, então, a oportunidade de estar aqui falando e muito obrigada a todos.
Sim. Bom trabalho para vocês.
Muito obrigada.
Muito bem. A gente se despede, então, dos nossos convidados de hoje, a Cristiane Luzi, também a Silmara Mariosa e o Emerson Soligo, que são nutricionistas do município de Lagoa Vermelha, equipe responsável pela merenda escolar. Vamos para o intervalo, eu já tenho mais um participante que vai finalizar o programa conosco em seguidinha. Tua
Rádio. Dia das Mulheres está chegando e elas merecem